Amados, amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a você do Centro Missionário Internacional Europeu em Krefeld, Alemanha. Nós estamos nos dirigindo a pessoas em todos os continentes e eu confio que você pode acompanhar quando compartilhamos a Palavra de Deus com você no seu próprio país. Amados, como usualmente dizemos, este é o Ministério Bíblico Profético Apostólico. Somente ensinando as coisas que os apóstolos e profetas ensinaram, somente indo de volta às palavras do nosso Senhor, somente crendo 100% como diz a Santa Escritura. Isto, obviamente, não é apreciado por todos. Para ser honesto, todos nós amamos estarmos certos. E se você for a diferentes igrejas, a denominações, até mesmo a religiões, todos estão convencidos de estarem certos. Se você for às seis religiões principais sobre a Terra e lhes perguntar como é com o seu caminho, é o caminho certo? Cada um diria sim. Cristãos, muçulmanos, no judaísmo, hindus e budistas, e cada um diria, nós estamos certos. Mas como podemos saber, como nós podemos saber que nós cremos a certa escritura, a palavra certa, e então mencionando o tema escritura? Essa escritura está sendo interpretada em milhares e milhares de maneiras diferentes. Cada sacerdote, cada pregador, cada pastor, até cada evangelista, cada personalidade carismática interpreta a escritura de maneiras diferentes. Por isto, é necessário retornarmos à Palavra de Deus e fazer como lemos em Atos 17, versículo 11. Aqueles em Bereia, eles eram sábios. Eles estavam pesquisando as Escrituras diariamente para verem se as coisas que estavam sendo compartilhadas pelos apóstolos, estavam de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que fazer isto. Não há outro caminho. Nós não podemos confiar num pregador, não num papa, não num bispo, não num cardinal. Nós não podemos confiar em ninguém. Nós somente podemos confiar em Deus. Mesmo se você tomar o catecismo, você não pode confiar no que está escrito lá dentro, porque são ensinamentos de homens. E amigos, eu atualmente estou ferido dentro de mim, porque toda a humanidade está sendo induzida ao erro. Induzida ao erro. Todos falam de Deus, todos creem que estão certos, mas então, voltando à Escritura, amigos, eu tenho que dizer isto em cada sermão, não para julgar outros, mas para deixar a Palavra de Deus julgar a mim e julgar você. Que nós tomemos a Santa Escritura como autoridade final. E se lemos, por exemplo, em Efésios, um Senhor, uma fé, um batismo, então nós temos que voltar ao livro de Atos, começar com o capítulo 2, e então ver como essa uma fé, um Senhor, um batismo foram administrados. Nós podemos ir de volta a Mateus 28, 19, e ouvir o que o Senhor disse, que nós deveríamos batizar dentro do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é um nome. Deus é nosso Pai. Filho não é um nome. O nome é o Senhor Jesus Cristo. Assim, amigos, nós temos que compreender. Então nós vamos a Marcos capítulo 16, quando o Senhor disse que nós temos que ir a todo mundo e pregar o Evangelho, ensinar todas as nações, e aqueles que creem são batizados, e aqueles que não creem, obviamente, não são batizados. E, amigos, então voltamos a Atos, capítulo 2. Lá temos o primeiro sermão sobre a unção do Espírito Santo. Foi pregado pelo homem escolhido por Deus, o apóstolo Pedro. E, amigos, deixe-me enfatizar isto em amor. O primeiro sermão, no primeiro dia, no dia de Pentecoste, quando a Igreja do Novo Testamento foi trazida à existência por Deus, Ele mesmo, através do derramamento do Espírito Santo, o primeiro sermão tem que ser a nossa diretriz. E se você for através do primeiro sermão, então você vem a compreender que a palavra entrou nos corações daqueles que deram suas vidas ao Senhor. E então, o apóstolo Pedro se dirigiu àqueles que creram no seu sermão, na sua mensagem: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para confirmar a remissão dos vossos pecados, que vocês receberam por crer no seu Salvador e Senhor. E então a Escritura diz, no versículo 41, aqueles que creram a sua mensagem foram batizados. Como eles foram batizados? Por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. E então eles foram trazidos de novo de debaixo d'água. Esse é o batismo original. Você vai a Atos, capítulo 8, quando Filipe esteve pregando em Samaria, e o mesmo aconteceu. Todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que compreender que agora, antes do retorno de Cristo, os crentes do Novo Testamento têm que ser trazidos de volta aonde eles estavam no princípio. Não pode haver uma única diferença entre o que eu ensino hoje e o que os apóstolos ensinaram 2000 anos atrás. Nem uma única diferença, em nenhum único ponto. Tudo tem que estar 100% o mesmo como foi antes, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, como foi ontem e eternamente. Mas agora, se você for ao mundo das igrejas, alguns borrifam, alguns derramam, alguns sequer batizam. Há uma denominação inteira sobre a terra, conhecida por todos. Eles não batizam sequer. Eles tomam o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, onde ele faz a declaração: o Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Então eles vão também àquele que morreu com Cristo, que chamou por seu nome, e o Senhor disse: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E dessas duas declarações, eles afirmam Batismo não é necessário. Mas, amigos, você não está morrendo nesse momento e você não está na igreja dos Coríntios, você está em algum lugar sobre a terra, você está vivo ainda. E a Escritura se aplica a você primeiro para dedicar sua vida ao Senhor, para receber Cristo como seu Salvador pessoal, saindo da desobediência, dos seus próprios caminhos, e então seguir a Cristo em obediência e também no batismo da água. Assim você compreende, Escritura pode ser mal interpretada para a nossa própria destruição, mas a Escritura pode ser dividida corretamente e compreendida para a nossa bênção. Assim, nós compreendemos da palavra de Deus que é absolutamente necessário ter a revelação pelo mesmo Espírito Santo, como foi no começo, no princípio, e chegando ao batismo de bebês, de acordo com a história da igreja. E eu leio muito disto, nós podemos estar quase certos que o primeiro aspergir aconteceu quando Constantino estava deitado no seu leito de morte, quando estava para morrer. Alguém pensou, ele tem que ser batizado, então colocou a sua mão em certa água e aspergiu. Isto como a história da igreja nos livros, e certos homens voltam ao batismo de bebês somente derramando algumas gotas de água. Isto não é um batismo sequer, não. O batismo tem que ser por imersão. Mesmo João Batista, ele batizou onde a água era profunda. Você pode ler isto no Evangelho de João. E o nosso Senhor entrou no Rio Jordão e João o batizou. Assim, o batismo é por imersão. Mas agora, chegando brevemente a alguns outros pontos, o retorno de Cristo permanece o tema principal, mas é necessário seguir o Senhor passo a passo para retornar aos ensinamentos originais e caminhos de Deus. Se você for a 1 Timóteo, o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo introduz a si mesmo desta forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigos, a ênfase aqui é Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Não um homem da igreja, mas um homem de Deus. Não eleito como bispo em algum concílio, mas tendo tido uma direta comissão e experiência, um chamado sobrenatural dos lábios do nosso Senhor. E, amigos, isto é de fato necessário para um ministério. Primeiro, um chamado, um posicionamento, e então, obviamente, a comissão vem com o chamado. E, amigos, eu tenho que compartilhar isso com você, de outra forma, eu não posso chegar à face do meu Senhor no dia do julgamento. Se olharmos para trás, no Antigo e Novo Testamento, haviam diferentes homens vivendo em diferentes tempos, tendo uma direta comissão do Senhor. Nós lembramos Noé, nós lembramos Abraão, Moisés, os profetas, e então João Batista teve um ministério especial, uma tarefa especial, fazendo a entrada do Antigo para o Novo Testamento. Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Indo de volta a João, capítulo 1, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, nós temos que compreender que agora estamos vivendo perto, antes do retorno de Cristo. E por isto, eu tenho que compartilhar com você. Receba você isto ou não, mas eu tenho que estar livre de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus dos meus lábios. Eu quero que você esteja em oração e que você considere a palavra prometida para esse dia. Eu estou somente me referindo a isto. Você conhece as Escrituras. Deus fez a promessa em Malaquias capítulo 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então, em Mateus 17, 11, nosso Senhor confirmou esta promessa, que Elias viria para restaurar todas as coisas. Como você sabe, Deus fala em parábolas, Deus fala de tal maneira que você jamais entenderá, a não ser que seja revelado a você pelo Espírito Santo. Tudo que Deus diz é revelado e, ao mesmo tempo, permanece oculto. As duas coisas são sempre e sempre. Isso é porque pessoas necessitam de revelação, a direção, a inspiração do Espírito Santo. Se você for a Mateus, capítulo 17, e continuar a ler a partir do versículo 11, então o nosso Senhor fala de duas coisas: sobre um ministério futuro de Elias, que viria, e se referindo ao ministério de João Batista, ele diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. E se você for a Marcos capítulo 9, lendo a partir do versículo 12, nós temos o mesmo, com a exceção que aqui o nosso Senhor fala sobre o ministério de Elias, que deveria vir antes do grande dia do Senhor viesse. E então ele fala sobre Elias do Antigo Testamento, que teve seu ministério no seu dia. Você tem que ler cada versículo com oração. E se for, então, a João capítulo 1, a partir do versículo 17, João Batista foi perguntado: você é o profeta? Ele disse: não. Você é Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Ele disse: não. Então, aqueles que vieram necessitavam uma resposta. E a pergunta foi: quem é você? Nós temos que dar uma resposta àqueles que nos enviaram. E então, no versículo 23, João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Assim, nós temos que ler todas as Escrituras juntas que falam de um mesmo tema. Você jamais pode pegar um versículo somente. Você tem que pegar o próximo, para ter um pleno, completa compreensão e revelação. Assim, nós sabemos que deveria haver um ministério profético enviado por Deus antes do retorno de Cristo. Eu poderia ir a muitas escrituras e nós devemos fazer assim nos próximos sermões, para mostrar a você absolutamente da Santa Escritura as promessas e também, então, o seu cumprimento. Quando eu cheguei a saber do ministério de William Branham, em 1955, eu admito, foi a primeira vez que eu vi dias da Bíblia. Eu vi em ação o ministério profético apostólico. Eu vi Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não somente as palavras acima da plataforma de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, mas eu vi pessoas nascidas cegas receberem sua visão em um momento. Eu vi o livro dos Atos se repetir adiante de mim. Eu vi o ministério que Cristo teve quando caminhou sobre a terra. Eu vi esse ministério não somente um dia, mas uma semana inteira. E então, de novo, em 1958, e amigos, a partir desse tempo, eu tive que perguntar a mim mesmo uma pergunta, vendo tal confirmação divina, sabendo que ninguém na Terra, nenhum ser humano, poderia fazer as coisas que nós vimos acontecer diante dos nossos olhos, a não ser que Deus esteja com ele e que o Senhor faça isto. E amigos, então eu cheguei a saber que este homem teve um nascimento peculiar, que ele via visões quando tinha 7 anos de idade, que ele ouviu a voz do Senhor, e especialmente em junho de 1933, após a sua primeira cruzada evangelística, ele havia batizado cerca de 300 pessoas no rio Ohio, e quando estava para batizar a 17ª pessoa, ele ouviu a voz falando, olhe para cima. E uma segunda vez, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu essa brilhante luz e dessa luz sobrenatural, essas palavras foram faladas a ele. Como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Em abril de 1966, eu encontrei pessoas que estiveram presentes em junho de 1933. Amigos, eu estou mencionando isso por um propósito, que o seu sangue não esteja nas minhas mãos. Eu tenho que dizer isto, mesmo que eu seja criticado. Eu não estou adorando um homem. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Mas eu não ousaria passar ao largo daquilo que Deus fez e está ainda fazendo no meu tempo. Se você quer passar ao largo disso, é com você. Eu não faria isso. Nós temos que reconhecer o dia, as promessas, a mensagem. Nós temos que saber o caminho de Deus com o povo de Deus nesse tempo. Nós não podemos continuar com os nossos próprios caminhos. E amigos, por causa da sinceridade, eu tenho que ser honesto com você. Este é o tempo de Deus para o povo de Deus, para nos trazer de volta à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Tudo tem que estar na ordem divina conosco e, obviamente, nas Escrituras. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus possam estar com você. Que você possa perceber o tempo em que estamos vivendo e o que Deus está fazendo nesse tempo. As bênçãos do Todo-Poderoso estejam com você. Se você está pronto para obedecer e seguir o Senhor de acordo com a sua palavra. Por favor, eu amaria de ouvir de você e, de novo, eu pergunto você, pesquise nas Escrituras. Ore e receba a sua direta resposta de Deus por sua santa palavra, no santo nome de Jesus. Amém.